tramitação com máxima urgência do projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo a esta Casa, o qual, em atendimento à Lei nº 12.994/2014, vigente desde 12/6/2014, fixa o piso salarial profissional nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a epidemias no valor de R$ 1.014 mensais. Até o presente momento, não se observa por parte deste município o cumprimento da Lei 12.994/2014. Observe-se que a assistência financeira devida pela União, nos limites legais, vem sendo devidamente observada. E, portanto, esse município permanece deliberadamente descumprindo a determinação legal, de forma que as autoridades responsáveis poderão responder pela referida inadimplência nos termos do decreto número 2848 de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal. Desta maneira, requer ao sindicato que o referido projeto de lei levado para votação com máxima urgência, para que a situação dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate à epidemia seja regularizada o quanto antes, haja vista o Poder Executivo Municipal a ter retardado demasiadamente e encaminhado o projeto para a votação desta Câmara. Sindicato dos Servidores Municipais do município de Jataizinho. Presidente Anderson Dias Mota. Passa a palavra ao senhor presidente.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer o uso dela pelo prazo máximo.
Presidente, pela ordem. Eu gostaria de fazer uma quebra de protocolo, no qual o munícipe Claudinei de Oliveira Cabral fazer o uso da palavra. O Adriano Antonioli gostaria de ver com os vereadores.
Vou colocar em votação. E o governador decidir. Fundominal. Alex favorável. Vereador Fábio.
Favorável.
Pode adentrar ao plenário e fazer o uso por um prazo de 10 minutos.
10 minutos.
Boa noite. Acho que todo mundo me conhece, né? Sou Adriano Antonioli, professor, artista plástico, já trabalhei no município de Jataizinho e trabalhei na saúde. E hoje estou na educação. Tenho dois assuntos para falar com vocês. O primeiro é curtinho, tá? Antes de falar que é o mais importante para nós dentro do município hoje, é somente pontuar a questão dos professores do Estado, tá? Já falando de todos os professores aqui, aproveitando que nós estamos aí por enquanto ainda em greve, acredito eu que essa semana algo talvez venha a se resolver. Pedimos e contamos com o apoio da população de Jataizinho, que falem com seus vizinhos, o pessoal que às vezes está reclamando que os filhos estão em casa, que não tem aula e tudo mais, que nós retornaremos assim que tiver a assembleia e for decidido dessa forma pelo nosso sindicato, porque se todos viram os jornais e as mídias aí durante a semana passada, e onde está sendo noticiado, o que o governador do estado fez conosco, tá? Jataizinho, eu sei que foi uma das votações, na verdade foi uma grande votação para ele, então para a gente repensar as próximas eleições aí para o governo do estado que a gente coloca lá dentro, tá? Porque a educação é base de tudo. E outra coisa que é base também de um município, que é agora que nós precisamos saber aqui, é a questão da saúde. Eu já trabalhei na saúde aqui em Jataizinho, no período de 2002 até 2005, até 2004, tá? Trabalhei no posto de saúde, trabalhei na administração, e a gente tinha uma dificuldade imensa com muitas coisas. Nós fomos reconstruindo a saúde, tá? Quando eu entrei, porque por vários problemas que já existiam, desde pacientes que eram de Açaí, que eram atendidos em Jataizinho, faltava consulta para o povo de Jataizinho, tá? Até o hospital, que estava com problemas sérios, onde nós não tínhamos nem nascimentos mais registrados no hospital, por falta de uma maternidade. Então, eu participei de várias reuniões, tá? E a gente via a necessidade do funcionamento do Hospital São Camilo, ao funcionamento desse hospital, tá, para nós e na comunidade. Então, desde os nascimentos, desde as emergências, urgências. Então nós fomos vendo essa necessidade de hospital estar funcionando aqui. Foi feito na época um convênio com o Hospital Cristo Rei, que às vezes atendia, às vezes não atendia, tá? E até que no momento conseguiram firmar de novo o convênio com o hospital aqui, que viabilizou, na verdade, os atendimentos, melhorou a qualidade, tá, de vida da população, por mais... Obrigado. Por mais simples que seja o atendimento, não seja hospital de ponta, tá? Mas o básico se tem aqui. Infelizmente, nos últimos meses, aí, por decorrência de alguns fatores, o hospital está correndo o risco de fechar as portas por conta de contratos e tudo mais. O pessoal, pelo que eu estive lendo, buscando saber também, a promotora, ela... na verdade, pediu para que fosse averiguada a situação, mas não pediu para que fechasse a princípio o hospital, mas que fosse verificada a situação dos convênios e tudo mais. Mas, até então, onde eu sei, tá, foi cortado o convênio, não sei se momentaneamente ou se vai ser permanentemente, mas acredito eu que, se existe um jurídico na prefeitura, e esse jurídico ele já vem de anos e anos dentro da prefeitura, se tinha irregularidade, já devia ter verificado antes, não esperar a coisa chegar no ponto que chegou. Então, a população que sofre, eu sei que a burocracia é complicada, a prestação de contas é complicada, tudo é complicado, diante da lei de responsabilidade fiscal, diante de tudo. Só que nós temos que pensar na população, tá? Eu até fico contente de estar podendo falar dentro da Câmara de Vereadores e saber que ainda dentro da Casa do Povo, porque é essa Casa do Povo, nós ainda podemos falar. Porque em Curitiba nós não podemos nem entrar, né? Então é um pouquinho diferente ainda. Graças a Deus que aqui ainda a gente pode entrar e ainda pode falar. Mas pensando, gente, eu acho que nós temos que refletir, tentar sair daqui com uma comissão criada, juntar o pessoal, a comunidade, conversar, pedir... conversar com a promotora, ver as possibilidades, porque não é somente o atendimento, nós temos que pensar que são várias pessoas que vão perder o emprego, tá? São várias famílias que necessitam desse emprego também, então eu não posso pensar somente no umbigo, somente na minha rixa, e esquecer da população e esquecer dos funcionários, esquecer das pessoas também, tá? Contudo, também, infelizmente, tá? Não sou tão velho, mas sempre fui muito antenado com as políticas de Ataizinho. Eu sei que aquele hospital já elegeu muita gente, já serviu para fazer campanha, infelizmente. Tá? E eu acho que se usaram ele desta forma, que usamos ele para atender a população, porque é necessário. Ah, vamos lá para o UPA. Beleza, tem uma pessoa infartando. Até ela chegar do porão, ela já morreu. Às vezes não dá tempo. Aqui é atendimento básico. Ah, o posto de saúde vai atender. Se der todo atendimento como um hospital, daí é uma outra situação. Mas acredito que por enquanto não tenha nada programado para isso. Então eu acho que o hospital ele tem que permanecer aberto, ele tem que estar funcionando, vamos rever esse contrato, vamos tentar fazer alguma coisa. Daí os vereadores podem falar assim, mas Adriano, isso não é um problema do prefeito. Mas eu acho que vocês foram eleitos para representar o povo. Ah, não pode fazer? Ótimo. Mas vocês podem dar força. Eu acho que estamos aqui para isso. E eu acho que nós temos que trabalhar mais em comunidade. Jataizinho não melhora por falta disso, porque cada um trabalha cuidando do seu individual. Esquece de trabalhar em comunidade. Continuando aí, então, essa questão do trabalho em comunidade. Quando o prefeito entrou, eu não tive a oportunidade de falar com ele, mas falei com a vice-prefeita. E pedi para que a gente organizasse com o pessoal, com a população. O fórum das entidades. Se tivesse funcionando o fórum das entidades, tudo isso que nós estamos vendo hoje não estaria acontecendo. Para quem não sabe o que é um fórum das entidades, até o ano de 2005, eu fazia parte da Pastoral Fé e Política, que foi, na verdade, encerrada por questões de falta de apoio do prefeito da época, que ele não teve vontade e não quis também que nós continuássemos, porque nossa função não era ser partidário a ninguém, e sim auxiliar o município, tá? Auxiliar nas contas, mostrar para o povo, mostrar a transparência das contas. E com isso nós tínhamos um fórum das entidades, fórum esse que tinha participação da saúde, educação, segurança, comércio, as igrejas, todo mundo auxiliava nesse fórum. Ou seja, o prefeito ele marcava uma reunião bimestral ou trimestral, levava as contas do município, levava os anseios dele, a população levava os anseios dela, e ali se discutia, tá? Isso faz falta numa cidade como a nossa. Nossa cidade não tem nem 15 mil habitantes. Todo mundo se conhece. Então, se tivesse essa conversa, talvez não estaríamos passando porque nós estamos passando hoje em tantas situações no município. Só que até o momento, ninguém me ligou. Na época eu falei com a vice-prefeita, ela falou que ia levar e tudo mais. E eu deixei de correr atrás, sinceramente. Porque eu acho que tentei contribuir da melhor forma possível. Só que eu não sou de ficar correndo atrás de ninguém. Eu acho que eu passei ideia, conversei, expliquei. Quando eu estava na saúde, que a gente participava, tinha os fóruns, muita coisa a gente pôde visualizar, tentar melhorar. Desde a questão da dengue, você tem como estar pontuando o pessoal da associação de bairro para estar cuidando. As escolas, a questão da segurança. Então são várias questões que nós podemos trabalhar em comunidade. Não precisa ser só aqui na Câmara de Vereadores. Claro que os vereadores também são convidados a participar do fórum. Então talvez um modo aí de conseguir algo seja o quê? A criação de novo desse fórum, tá? E a partir desse fórum que nós consigamos fazer o quê? Buscar aí, junto à promotoria, soluções para a questão do hospital, para a questão da saúde. Só que eu acho que de forma o quê? Comunidade, esquecer meu cargo, esquecer o meu partido, esquecer qualquer coisa e pensar na população. Porque a população não deve ser lembrada somente o ano que vem, na época da eleição. Nós temos que ser lembrados 4 anos. Independente do partido, independente de quem eu sou, se eu apoiei ou não o candidato. Porque ele vai ser meu prefeito por 4 anos, ou meu vereador, e eu vou ser o munícipe dele pelos 4 anos também. Independente de quem eu seja. Então acho que está faltando a gente colocar a casa em ordem. Mas colocar com humildade, com mais carinho, com compreensão, porque a cidade está precisando disso. Não adianta nada eu cuidar da saúde em si, mas não manter um ambiente saudável. Então eu acho que eu preciso do hospital funcionando, mas eu preciso da saúde da cidade, a saúde da população e a saúde política também dessa cidade. Eu acho que é o que está faltando aqui, um pouco mais de amor pelo próximo, pensando já naquele que precisa do hospital, aquele que precisa do trabalho dentro do hospital também. Porque não é por conta de briga política, por coisas que dá para se pensar e se resolver. Eu acho que nós temos que pensar, sentar, achar um caminho e não ficar um jogando para o outro, esquecer que tem pessoas que estão precisando daquele hospital, pessoas que precisam de buscar atendimento e pessoas que precisam trabalhar ali também. E claro, se voltar a funcionar, vamos cobrar também. Ah, de tal médico, tal médico, tal médico. Então vai sentar com a diretoria e vamos cobrar deles, ó. Nós queremos isso, isso e isso. Prestação de conta desse e desse tal mês. Porque eu não sei quem faz a prestação de contas, se passa direto para a Câmara ou se tem uma auditoria, quem são os auditores que realmente fazem essa questão do hospital. Mas que seja feita auditorias. Para certificar, na verdade, para onde vai esse dinheiro, da onde veio esse dinheiro. Eu recebi sexta-feira, uma carta sobre o atendimento do meu avô. Meu avô ele foi internado, pousou uma noite no hospital e veio a carta para avaliar o atendimento. Eu não posso reclamar do atendimento dele. Foi um atendimento ótimo. Então, eu acho assim, o atendimento básico ali foi básico. Mas uma pessoa idosa que estava com problemas ali no momento, que precisava de tomar um soro, precisava de verificação de pressão e tudo mais, um controle, foi um atendimento necessário. Agora, eu teria que bater na porta de Biporã, na porta de Londrina, ficar mendigando, gente. Quando eu trabalhava na saúde, eu mentia para conseguir vaga para as pessoas em Londrina. Era uma vergonha, mas eu tinha que mentir. Se aparecia alguém com uma fratura, eu tinha que ligar lá no hospital ortopédico e falar, olha, acabou de cair. Isso já fazia 3-4 dias que a pessoa estava fraturada, porque aqui não tinha raio-x. E eu tinha que mentir. E mentia sem peso na consciência. Mentia porque eu estava fazendo pela população. fala assim, ah, ele era cara de confiança, ele ganhava muito. Não, eu entrei ganhando 2 salários menos na prefeitura e saí ganhando 1. Tá? E fazia meu trabalho bem feito. Não tive valorização de nada, quanto salarial, não. Saía com a minha pasta, que lotada de encaminhamento, eu preciso nepar, porque nem telefone na prefeitura não tinha, porque vivia cortado, porque não tinha dinheiro. Pegava circular, não pedia nem dinheiro para empreender ninguém, não. O gordo, acho que até me deu carona, algumas vezes, que eu pedia carona para voltar. Enfiava a pasta, cheio de encaminhamento, e ia lá para conseguir consulta para as pessoas da cidade. E nunca ganhei um centavo por isso, tá? Além do meu salário. Então, eu sempre fiz pensando na população. E certa vez também aconteceu um fato de um vereador que não se encontra mais aqui, querer fazer assistencialismo nas minhas costas também. E eu não deixei. Virou meu inimigo? Paciência. Eu tenho que atender a minha população e não atender favores políticos. Então eu tenho que pensar na população. E eu peço que vocês pensem na população. Tá? Eu peço que o prefeito pense na população. Porque eu sei que não vai ter ambulância direto para levar o povo para Ruporã. Nós não temos ônibus que sai todos os horários da noite para levar a população. Que essa foi uma briga minha há alguns meses. Para a mudança dos horários, para melhorar isso. Então a população ela necessita, gente, de mais atendimento. Jataizinho é pequeno, Jataizinho precisa olhar para o futuro. Pensar, visão de futuro. Parar de ficar estagnado e pensar, olhar para frente. Enquanto nós não tivermos visão de futuro, o Jataizinho não cresce. Tá? Nós precisamos olhar para frente. Esquecer picuinhas, esquecer coisas do passado e olhar para frente, fazer a cidade crescer, se desenvolver. Desenvolver com qualidade, com cultura, com saúde e com educação e respeito. É o que eu tenho para falar. Obrigado.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer o uso pelo prazo máximo de 7 minutos para explanar sobre proposições apresentadas de assunto de interesse relevante para a comunidade.
Adilson Gonçalves da Silva. Dil.
Boa noite aos vereadores, aos ministros presentes, ao Adriano Antenoni. Em nome dele, cumprimento todos os munícipes. Só gostaria de estar também colocando a respeito dos professores. Há um mês, o Fernando esteve aqui nessa casa e nós, vereadores, falamos que estamos todos juntos com ele. E, novamente, eu creio aqui que todos os vereadores estamos aqui, Adriano, junto com vocês, pelo descaso que o governador vem fazendo com os professores. A respeito do hospital, nós vereadores, que eu acho que a maioria de todos os vereadores aqui, os funcionários do hospital, jamais nenhum vereador aqui quer que o hospital feche. Hoje, 5 horas da tarde, o prefeito esteve conversando com a promotora, isso ele estava passando para nós. Amanhã ele vai ter uma conversa com os diretores do hospital e com os funcionários do hospital. Abriu uma luz no túnel aí, ele não quis dizer o que é, vai falar para os diretores do hospital. Tomara Deus que dê certo, porque nós, vereadores, nós também dependemos muito do hospital, que nós somos munícipes também. Então, eu acho que ruim com o hospital, pior sem ele. Então, eu acho que todos os vereadores aqui, eu, vereador Adilson, estou junto com vocês. Jamais eu poderia estar aqui, deixar de falar sobre o hospital. O hospital, aqui em Jataizinho, para nós, é uma UTI para chegar até o próximo. Então, tomara a Deus que dê tudo certo a conversa do prefeito com os diretores. Eu tenho certeza que é para melhorar, que não é para fechar.
fechar essas portas. Porque, gente, se fechar, não abre mais. Eu acho também, eu tenho certeza que o prefeito sabe disso aí. Às vezes, funcionário do hospital olha, é jeito estranho com nós vereadores. Pode ter certeza, vocês funcionários, a gente não queria estar na posição de vocês. A gente sabe que vocês são trabalhadores, vocês precisam do serviço como nós precisamos do atendimento. E nunca vocês funcionários deixou de atender eu ou até mesmo outro funcionário ou munícipe diferente. Vocês tratam todo mundo igual. Não estou aqui fazendo demagogia, não, porque vocês funcionários estão aqui. Isso eu falo de mim, vereador, que chego lá, sou bem atendido como munícipe. Eu precisei de atendimento do meu filho, fui muito bem atendido. O Adriano até ressaltou aqui que o vô dele estava internado, foi muito bem atendido. Eu não tenho o que reclamar do Hospital São Camilo. Então, gente, peço a Deus que ilumine essa noite, que amanhã o prefeito converse com os diretores, que possa iluminar a cabeça de cada um dos diretores, porque o hospital é particular, mas os donos têm que pensar na população também, e o prefeito também. Eu tenho certeza que ninguém quer o fechamento desse hospital. Fica ruim, fica um clima ruim para a gente, que é vereadores, prefeito, porque na cidade, o que corre, os vereadores não estão fazendo nada. Jamais, gente. Eu, vereador Adilson, jamais sou contra vocês. Se eu estou sentado nessa cadeira aqui hoje, é porque o povo me colocou. Então, eu tenho só a agradecer a vocês. E eu estou junto com vocês nessa luta do hospital e tenho certeza que Deus é maior. Deus vai conseguir e vamos abrir essas portas. Para vocês, funcionários, só tem que agradecer. Essas são as minhas palavras, presidente.
Cícero Aparecido Guimarães Gordo.
Boa noite, presidente, vereadores, ouvintes da Rádio Nova Geração. Meu boa noite a todos. Quero, em nome do Fernando e do Adriano, cumprimentar os munícipes que se fazem presente na casa. E quero deixar aqui o meu voto de repúdio, Adriano, ao governador Beto Richa, que se acovardou, judiou dos nossos professores, que dá educação aos nossos filhos e às nossas crianças do Paraná. E também deixo também o meu voto também de repúdio, não meu, ao deputado que eu apoiei, que é o Thiago Amaral, pela o que ele tem feito aí, onde ele passou em toda a cidade pedindo seu voto e diz que está do lado dos eleitores, da população, da cidade que ele está representando. E, na verdade, ele nos decepcionou. Eu, como vereador que eu apoiei, e os munícipes como eleitores. Então fica meu voto aqui de repúdio ao governador Beto Richa e ao deputado Thiago Amaral. E gostaria também de estar novamente parabenizando o Adriano, no qual a fala dele aqui atendeu a expectativa de todos nós. O Adriano é uma pessoa que sempre estou em contato com ele, sempre conversamos no Facebook pessoalmente. E gostaria de dizer, Adriano, que fugindo um pouquinho do assunto do hospital a respeito do Ouro Branco, que nós estamos lutando ainda. Você sabe que é uma luta difícil. A gente corre para lá, corre para cá. Vem uma notícia boa, de repente vem uma ruim, mas você pode ter certeza, não só você, a toda a população de Jataizinho, que nós vereadores estamos lutando contra a Ouro Branco, que ela tem que fazer melhor para a nossa população. E gostaria também de usar um pouco a palavra do vereador Adilson, que nós acabamos de sair agora de pouco com a reunião com o prefeito. Ele nos diz que acendeu uma luz no fim do túnel. Então, quer dizer aos funcionários, no qual o vereador Adilson diz que por várias vezes nós fomos bem tratados lá no hospital, gostaria que dê tudo certo com essa conversa amanhã com o prefeito e os diretores, e dizer a todos que não são todos, algumas pessoas criticam muito os vereadores, que os vereadores não fazem nada, que o vereador não luta pelo hospital, não luta pela zona rural, não luta pela urbana, mas eu quero deixar aqui na minha fala que vocês podem contar com esses vereadores, no qual se abre ali o Facebook e se vê que o vereador não luta pelo hospital porque ele tem um carro e ele vai para Londrina, no qual o vereador tem dinheiro, ele paga um plano particular. Eu acredito que todos os vereadores aqui já passaram pelo Hospital São Camilo, no qual o vereador Fábio ficou internado lá um dia, o Laércio. Eu acredito que todos, vereador Alex, vereador Cross, levou a filha dele lá alguns tempos atrás. A minha filha já ficou internada lá no hospital. Então, jamais esse vereador aqui, os demais vereadores, quer que o hospital feche. Jamais. Se for para nós lutar, pode ter certeza que nós estamos lutando junto com vocês, junto com a população, que eu sei que é difícil se ligar para a ambulância pegar um paciente e correr até Londrina. Aí tem outro paciente aqui, tem que estar aguardando uma central de vaga. E eu digo isso no qual o Adriano já comentou, que eu já trabalhei na saúde, fui motorista da ambulância, fui motorista de micro-ônibus. Eu acho que muitas pessoas aqui já teve a oportunidade de ir comigo para Londrina para procurar lá a saúde. E todo mundo sabe que o hospital aqui, ele ajuda muita gente. Muitos pacientes já teve ali na beira, assim, da morte, e foi salvo graças ao primeiro atendimento, Adriano, no hospital. Até eu não pedi permissão, mas eu acho que a pessoa não vai ficar brava de eu comentar, porque ela mesma postou no Facebook agradecendo os funcionários do hospital, no qual foi o Zeca da Encarnação, que todos sabem. O irmão do Polaco Serraleiro, que se ele estivesse aqui, ele falou que ia fazer um depoimento, que o irmão dele passou por uma fase difícil, e quem salvou o irmão dele com o primeiro socorro foi o Hospital São Camilo. Então eu quero deixar aqui a população, os funcionários do hospital, o Dindinho que está na luta aí também, junto com a Adriana, o Fernando, os demais, que esse vereador aqui, o que vocês precisarem, vocês podem ter certeza que eu estou aqui para apoiar no que for preciso. Então, presidente, essas são minhas palavras e gostaria de deixar uma boa noite aí aos ouvintes da Rádio Nova Geração e a vocês, presente aqui nessa casa, na data de hoje. Muito obrigado.
Passa a palavra ao vereador Fábio de Moraes Polara.
Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, aos ministros já nominados. Quero agradecer a presença de todos aqui e desde já quero parabenizar vocês por esse ato, todos os funcionários do hospital, em especial o Adriano, o Fernando, o Claudinei, o Dindinho, que hoje logo pela manhã me mandou uma mensagem que vocês estariam se reunidos hoje. Um grande ato da pessoa de vocês, nada mais justo que isso é direito de todos vocês. Como o Adriano já disse ali, eu, em nome de todos os vereadores aqui, nós se sentimos envergonhados pela demora de ter feito esse contrato, porque, igual o próprio Adriano já disse, passaram 4 meses, Adriano, e o problema que tinha acontecido ali era uma duplicidade. Muitos da população às vezes não entende, até pelo fato que você mesmo comentou, pelo fato de uma oposição ou situação. Muitos, nesse momento, se aproveitam da oportunidade para até querer atrapalhar. Mas ali foi uma duplicidade de plantões nos dois contratos que teve, que eles não colocaram junto, e esse contrato já vinha sendo feito há 12 anos. Então, o prefeito fez com o hospital também não tinha a ciência que tinha esse problema, mas o hospital já tirou essa cláusula junto ao governo do estado, já faz 2 meses. Hoje o hospital está de pleno acordo para entrar e fazer esse contrato com a prefeitura municipal, para que a prefeitura possa estar dando essa saúde ao qual o povo de Jataizinho merece. Eu gostaria de aproveitar também que está todo o pessoal do hospital aqui e pedir, a gente sabe que na hora da doença é difícil, mas pedir um pouco de calma para a população, não para nós políticos, mas para os funcionários do hospital. Porque eles não têm culpa pelo que está acontecendo. Porque hoje o hospital atende urgência e emergência. E os funcionários, eles recebem ordens dos patrões. E às vezes eles sabem que a pessoa chega com a criança lá que está doente, que está com a febre. Só que eles não podem prestar o total apoio. Não é porque eles não querem, mas é porque são ordens superiores. E hoje, como o hospital está sem esse contrato com o município, o hospital, infelizmente, só está podendo atender urgência e emergência. E ali eu até não tiro a razão das pessoas que chegam na hora do nervosismo, mas pedi um pouquinho de educação e respeito pelos funcionários que ali estão trabalhando, que se preocupam com a população também. Todo dia eu estou lá conversando junto com eles, a gente corre atrás para tentar resolver isso aí. E Deus abençoe que o mais rápido possível isso possa se resolver. Em nome de todos os vereadores, quero pedir desculpa a vocês, a toda a população, por estar acontecendo isso, porque vocês não mereciam por estar passando por isso. Então, essas são minhas palavras, senhor presidente. E devolvo a palavra à Vossa Excelência.
Bom, eu também não poderia deixar de comentar, né? Deixar uma boa noite aos professores, aos funcionários do hospital, aos ministros que se fazem presente, a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração. E a gente vai ouvindo, né, o que os vereadores têm para dizer. E que nem o vereador Adilson disse, que o prefeito hoje, numa reunião com a situação lá, disse que achou uma luz no fim do túnel. Eu pergunto isso, que está no céu, eu quero que ele ache um refletor inteiro. Não é só uma luzinha, não, um refletor, para resolver a situação do município. Tem um ditado assim: ruim com ele, pior sem ele, né? Então, o hospital nosso hoje, o prefeito nosso tem que espernear e achar esse refletor lá no fundo do túnel lá e fazer funcionar, de qualquer jeito. Gostaria de parabenizar vocês pelo comportamento, tá? Recebi diversas mensagens hoje. Não, não é nada disso. E também convidar, deixar um convite para vocês. Frequentar mais as reuniões. Se antenar nos seus políticos. Se antenar em quem vocês votaram, em quem vocês vão votar para a próxima aí. Né? Vai vir mais gente nova para a próxima aí. Eu acho, como eu comentei em outras reuniões aqui, para essa mesa, pôr o pé na rua e pedir voto vai ser complicado. Vai ser complicado. Infelizmente, o município está quase parando a nossa saúde, então fica uma coisa assim difícil. Infelizmente, uma administração ruim, ela reflete na Câmara de Vereadores também. Muitos que não acompanham, pegam no vento. Talvez pega no vento ali, o vereador isso, o vereador aquilo, o prefeito isso, o prefeito aquilo, mas ele, na verdade, ele não acompanha, ele pega no vento. Ele pega o que vem no vento ali e sai debulhando, vamos dizer assim. Então, eu gostaria que essa Câmara, na verdade, ela fosse assim todos os dias. Todos os dias de reuniões fosse assim. Para estar acompanhando seus políticos e ver, na verdade, a preocupação. Porque para quem ouve pela Rádio Nova Geração, muitas vezes não, acho que não tem aquela aquele sentimento, aquela coisa assim, eu estou aqui e estou olhando para a cara dele, estou olhando para o rosto dele, ver se, tá, se ele que tá, o que ele está falando é verdade, se é aquilo mesmo, né? Eu acho que a gente não pode deixar, não poderia ter deixado chegar na situação que chegou, né? Para daí correr atrás, para daí procurar aquela luz no fim do túnel. Teria que ter feito antes, teria que ter corrido atrás antes, não deixar na situação que ficou aí. Eu acho, creio, eu vi um comentário de um vereador na reunião passada aqui, que o prefeito teria que ter peitado a promotora, falando, não vou pagar, porque eu não posso pagar com a saúde do município. Quando eu estive em uma reunião em Santo Antônio, Alex, Santo Antônio da Pratina, e a promotora falou assim, ó, vocês são felizardos. Vocês têm um hospital no município e têm 5 médicos, basicamente, que moram dentro do município. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. E, infelizmente, ou infelizmente, os diretores pecaram. Infelizmente. A gente, ninguém está aqui para criticar, mas pecaram. Não existe uma Câmara de Vereador pedir uma prestação de conta e simplesmente eu não consigo fazer a prestação de conta. Como agora saiu que houve uma duplicidade de convênios e deu-lhe tudo isso aí, e deu no que deu aí, né? Então, só que eu acho que deveriam ter corrido antes. Ter corrido antes. Até comentar com vocês assim, pessoal, aos ouvintes da Rádio Nova Geração, a vocês que estão presentes aqui, eu acho que nós também deveríamos ter vindo antes. Deveríamos ter vindo antes para essa Câmara, procurado esclarecer, procurado uma resposta de verdade do prefeito, procurado uma resposta de verdade do legislativo. Porque isso aqui, na verdade, há algum tempo atrás, da onde vem essas brigas lá atrás, lá com o Hospital São Camilo, muitas vezes a gente via que virava chacota, motivo de brincadeira isso aqui. E, na verdade, assim, brincando com a saúde da população, brincando com os funcionários que hoje estão aí, né, levando borrachada também. Porque chega alguém lá que não posso atender porque a criança está com febre, vai levar uma borrada quem está na frente ali. O pai que está com a criança no braço, ele não vai entender que o hospital está ali para atender só urgência e emergência e o particular. O pai não vai entender, porque eu me coloco no lugar. Se eu chegar com meu filho, eu só atendo urgência e emergência, meu filho com 39 de febre. É difícil? Não é verdade? Então é difícil, eu acho que a gente teria que ter corrido atrás antes, não deixar de chegar aonde chegou. Isso aqui eu estou falando para todos, para vereador, para prefeito, para os munícipes também, né? Em relação aos professores, eu ouvi um comentário na rádio de um deputado que ele falou assim que ele não poderia votar contra o governo, porque senão ele ia ficar 4 anos numa cadeira esperando o tempo passar. Gente, pelo amor de Deus, olha o que fizeram com os professores em Curitiba. Se tem cabimento aí, ter um deputado ter a coragem de ir numa rádio e falar um absurdo desse. Senta lá e espera os 4 anos passar, mas defende a classe, defende o trabalhador que saiu e foi até lá numa assembleia em Curitiba ali para levar tiro de borracha, tiro, gás lacrimogêneo, cachorro mordendo. É um absurdo o que aconteceu. E aí eu tento olhar a posição do deputado lá. Com certeza ele não viu as imagens na hora, mas depois ele viu por televisão. Aonde está a consciência desse povo que votou contra? Desse povo que votou a favor do governo? Então, gente, eu acho complicado. Eu ouvi de um vereador dessa mesa aqui, vereador, eu não sei porque se preocupa tanto com esse povo. Eu não sei porque se preocupa tanto. Chega na hora de eleição, você tem que dar 50, 100 reais se você quiser ganhar a eleição. Eu falei, eu particularmente, eu não gastei 1 real para entrar aqui. Tenho minha consciência limpa com o povo, com quem participou da minha campanha e com Deus. E com Deus, que eu não gastei nada para entrar nisso aqui. Então hoje o meu papel é defender o direito de vocês. Eu tenho que defender de unhas e dentes. De unhas e dentes. Não tem como amanhã chegar aqui e falar assim, mentira, ele me deu 50 reais, ele me deu 100 reais. Se ele falar, ele tem que provar. Eu tenho minha consciência limpa, que eu não gastei nada para chegar até aqui. Então hoje, eu tenho que defender. eu tenho que defender de unhas e dentes. Até tem o Igor aqui atrás que participou um tanto andando em carreata comigo aqui na cidade. Entendeu? Carreata, que ele falava assim, ó, o cara tá dando gasolina, tá dando isso aqui. Não dava um litro de gasolina para ninguém e o povo acompanhava. Então eu só tenho que agradecer por estar aqui e hoje eu tenho que defender o direito do professor, o direito do funcionário, funcionário do hospital, dos munícipes, do funcionário público. Como participei de reunião na Caixa de Funcionário Público, eu falava, pelo amor de Deus, se esconde ali, porque se eles verem, eu estou perdido amanhã. Isso não é conversa para boi dormir, por Deus que está no céu. Se esconde lá, porque se eles me verem você dentro da minha casa, fazendo campanha aqui dentro, eu estou perdido, eles vão me perseguir até. Então, gente, isso aí, por Deus que está no céu, que aconteceu. Se um funcionário estiver ouvindo, ele vai saber de quem que eu estou falando. E política... Política, eu acho que não teria que ser assim. Eu acho que teria que ser diferente. Eu acho que o cara teria que sentar aqui e procurar defender o direito de vocês. Esquecer as picuinhas, os lados políticos, e defender o direito do munícipe, do município. E ir atrás de melhorar o município. Muitas vezes fala assim, a oposição não está... vocês podem saber isso que eu estou. Estou aí bastante. Eu me preocupo com isso aqui. Como eu já falei em diversas reuniões aqui, se o executivo fizesse 1% do que a oposição briga aí, eu acredito que não estaria tão ruim assim. E não adianta falar para mim que está bom, que é mentira. Quem falar que está bom, está mentindo. A nossa cidade está a Deus dará. E nós estamos perdendo dia por dia. Dia por dia nós estamos perdendo um pedacinho. E até faço um desafio. Vou fazer de novo o desafio. Eu quero ver quem vai ser o primeiro dessa mesa aqui de pôr o pé na rua e falar, eu sou candidato. E do executivo é a mesma coisa. Vai ser difícil sair lá na rua e falar, eu vou tentar uma reeleição do jeito que está hoje. É difícil. Eu acho que a população está começando a acordar, está começando a ver as posições dos seus políticos e acompanhar a política. Eu acho que não é só Jataizinho, é a nível de Brasil, é a nível de Estado, é a nível de Brasil. Na hora de ir depositar seu voto, pensar bem em quem vai votar para depois não sofrer. Infelizmente hoje nós sofremos as consequências de um voto mal votado. Não havendo mais matérias a serem deliberadas na ordem do dia de hoje, passamos então para o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem um prazo máximo de 7 minutos para única vez para discutir assuntos de relevância. Solicito o primeiro secretário que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores que desejam fazer o uso das explicações pessoais.
Laércio Fernandes Quitério.
Senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, boa noite a todos, ouvinte da nova geração. Eu ia falar antes, mas aí pulou minha vez aí. Eu também quero deixar aqui, né, que a gente esteve bem antes lá em Curitiba fazendo reunião lá com o secretário da Saúde, onde esteve eu, o vereador Fábio, era para ir mais vereadores, não veio para ir, para discutir sobre esse repasse do hospital, onde teve dois diretores do hospital, o doutor Mário acompanhou tudinho, nós estivemos em Curitiba, os funcionários sabem disso, que nós estávamos lá para resolver esse problema. Então, fizemos reuniões aqui em Jataizinho, com o prefeito, com os diretores, até com os funcionários que a gente vai lá, conversa, explica. E eu, o vereador Laércio, jamais... também quer que o hospital feche. Por quê? Eu estive no São Camilo internado mais de 5-6 vezes. Eu não tenho vergonha de falar, não. Olha, a Tica sabe, a Cris sabe. Então, gente, jamais nós queremos que o hospital... E nem o vereador aqui quer que o hospital feche, não. Então, hoje nós tivemos uma notícia boa. Os vereadores aqui, o prefeito esteve lá em Biporã, até estive com ele, mas não pude participar da reunião com a promotora e os vereadores aqui também. E ela deu uma luz, como diz o vereador. Então a gente fica feliz. Então, tenho certeza que amanhã essa reunião vai ser feita com os diretores do hospital, e tenho certeza que vamos torcer para que dê certo. É como disse os vereadores aqui. Ruim com o hospital, pior é sem ele. E quero dizer aí ao Adriano, ao Fernando aí, que nós também apoiamos os professores desde a outra vez já. Nós sabemos aí que realmente não tenho vergonha de falar que eu votei no Beto Richo, eu não tenho vergonha de falar, mas tenho vergonha do que ele fez perante os professores. Nós todos sabemos aí que isso ficou marcado não só aqui no Paraná, no Brasil, ficou marcado no mundo inteiro. Isso ocorreu no mundo inteiro. Então, deixo aqui todo o meu apoio, todo o funcionário do hospital, diretor, for para fazer reunião, for para correr atrás, como nós já fomos lá em Curitiba, eu estou junto com vocês. Muito obrigado, senhor.
Cícero Aparecido Guimarães.
Boa noite, novamente. Gostaria de estar mandando um abraço aqui para o meu amigo Paulo Batista de Oliveira, e para a Ana, para a Bruna, para o Nito, para a Dona Zilda e para a minha cunhada Vera, que amanhã estará completando mais um ano de vida. Meu parabéns aí, Vera. E gostaria também de estar usando desse microfone, no qual aos ouvintes da Rádio Nova Geração estão nos ouvindo, e dizer que por várias sessões, por várias reuniões, a gente escuta, ouve sempre alguns vereadores usar da palavra, e eu digo até com demagogia, da pessoa usar esse microfone e dizer qual desses vereadores que tem coragem de colocar o pé na rua para pedir o seu voto. E eu digo ao vereador que o vereador Cícero tem coragem, não só de colocar, como já coloco há muito tempo. Desde quando eu ganhei o vereador, não deixei de estar no meio dos meus amigos, das famílias, dos ministros de Rapazinho, andando, cumprimentando, lutando, sofrendo junto com a população mais sofrida de nossa cidade. E gostaria também de dizer aos vereadores, que não é um, é dois ou três, que sempre usa desse microfone e usa essas palavras, que é essa demagogia. Porque eu tenho certeza que vocês podem pegar essa zap aí, que tem muitos vereadores que falam isso. Mas agora em setembro já tem filiação. E já que fala que não vai estar, que poucos que vai ter coragem de sair na rua, eu acho que nem filiado via filiar. Porque em setembro já começa a fazer filiações dos partidos, para que o ano de 2016 cada um já saiba o seu partido, qual coligação que vai estar pleiteando sua candidatura o ano que vem. Então, já faz dia, várias reuniões que eu estou percebendo, é um tipo de demagogia que não leva a nada, no qual o vereador Adilson comentou que nós encontramos a luz no fim do túnel, foi dito aqui que tinha que ser encontrado um refletor. Só que nós encontramos a luz no fim do túnel. Agora, a oposição também tem que ajudar o prefeito. Não é porque a oposição que não conversa, que o prefeito não atende, tem que ligar lá e falar: prefeito, vamos correr atrás disso. Prefeito, eu estou disponível. Prefeito, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Então, Dindim, Adriano, como nós sempre comentamos aqui, repúdio, voto de repúdio, eu acho que nós temos que parar com essa demagogia, que ninguém vai sair candidato aqui. Que aqui todos nós vamos sair candidato. Todos nós vamos estar andando aí na cidade pedindo nossos votos. E eu digo que a oposição tem que levantar a bandeira também, junto com os vereadores, porque você não precisa estar em contato dia a dia ali. No telefone você pega, você liga: ô prefeito, eu quero te ajudar aqui, ó. Vamos ver de que maneira que nós podemos fazer para estar aqui lutando e defendendo a nossa população. Porque o Adriano mesmo sabe que eu apoiei o deputado Thiago Amaral. Antes dele fazer essa lambança aí que ele fez, eu por várias vezes conversei com o Adriano, não conhecia a assessoria dele, e peguei o telefone e liguei lá para a assessoria dele, para eles pudessem estar intervindo junto ao DR em relação ao Ouro Branco. E eu nunca vi a assessoria dele. Então, um telefone, você pega, você liga, você faz muitas coisas. Então, fica aqui o meu voto de repúdio de novo, que vai ser usado muito nessa casa de lei, voto de repúdio, contra dois ou três vereadores que falam que vai ver quem tem coragem de pôr o pé na rua. E eu não vou ter coragem, eu já estou na rua com vocês dia a dia. O Camilo me conhece, a Jane me conhece, todos aqui do Hospital São Camilo, não preciso nem ficar mencionando o nome, todos me conhecem. Fernando está no dia a dia, eu passo aqui, o Fernando me vê de ônibus, eu buzino pro Fernando. Então eu, pode ter certeza, a população de Jataizinho, que eu estou lutando, estou fazendo o meu papel, sair candidato em 2014, e se Deus quiser, me dê força, 2016 eu quero estar abraçando vocês novamente na rua e pedindo meu voto, fazendo minha campanha. Essas aqui são minhas palavras e meu boa noite a todos. Espero que vocês continuem vindo aqui nessa casa nos prestigiar mais. Então fica aqui o meu boa noite a todos.
Adilson Gonçalves da Silva. Adil.
Também gostaria de deixar aqui as minhas palavras, que eu sou um vereador que estou nos conjuntos, no sábado, domingo, segunda-feira, enfim, todos os dias. Bem colocado, vereador Lés. Eu, inclusive, eu moro no conjunto Gesuíno Louro Salinete, e foi com o voto dos conjuntos que nós estamos sentados aqui, porque só o centro não elege vereador nenhum. Eu penso eu que cada vereador, se cuidasse um pouquinho junto da população, na onde quer fiscalizar, ajudar as pessoas que precisam, não precisaria estar nós discutindo questão de um e de outro aqui. O vereador, cada um sabe o que faz para a população, e cada um sabe se colocar no lugar dele. Gostaria aqui também, Departamento de Esporte mandou um convite para cada um dos vereadores aqui, e aproveitando os munícipes presentes,
primeiro campeonato aberto de futsal feminino e masculino de Jateizinho, que começa amanhã no Ginásio Esporte às 19h15. É, a Cíntia que mandou, convidando a todos os esportistas, a todos os munícipes que gostam de esporte, dar os parabéns para ela, que é um campeonato aberto que vai estar acontecendo no Ginásio de Esportes. Tem vários esportistas aqui. E agradecer também o prefeito municipal, ao qual deu uniforme para cada uma das equipes que vem disputando nesses anos anteriores do município. São 16 equipes que receberam o uniforme. Está de parabéns, porque está incentivando o esporte. Essas são minhas palavras, presidente.
Com a palavra, o vereador Fábio.
Mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês. E como já nomeei o nome do Adriano, do Fernando como professores, nós estaremos junto a essa Casa de Leis, com a assessoria jurídica, Adriano, fazendo uma carta e mandando para o governo do estado, em nome de repúdio, não somente dos vereadores, como em nome de todos os professores do município. E ele foi muito feliz no ato que ele fez, porque ele como governador, ele vai ser mais 3 anos. E vocês como educadores, vocês vão ser até o resto da vida. Então, quero dar meu parabéns, o meu conhecimento a vocês, igual eu já falei várias vezes nesta casa aqui. Se não fossem os professores, não haveriam juízes, não haveriam promotores e não haveriam nem médicos que salvam nossas vidas. Então, eu acho que vocês merecem o respeito de todos, ainda mais de nós, que somos políticos, que temos que ter o maior reconhecimento em cima de vocês. Então, mais uma vez, peço desculpa para vocês e dizer que o que vocês precisarem, eu acredito que todos os vereadores aqui estarão à disposição de vocês para a gente estar lutando junto pelo direito de vocês. E o pessoal do hospital também pode contar comigo. Fiquei aí 3 ou 4 reuniões sem comentar nada, até fui várias vezes cobrado, mas eu sempre disse para vocês, não adianta a gente chegar aqui e falar bobeira. A gente tem que esperar o momento certo, a hora certa, para ver o que a gente vai falar. E muitas das vezes, a gente não tem que somente falar, temos que correr atrás de soluções. E se Deus quiser, vai ser solucionado o problema que vocês merecem. Isso aí, toda a população de Jataizinho merece. Vocês podem contar com nós. Tenho certeza que o projeto que eu vi para essa casa aqui, todos esses 9 vereadores serão favoráveis. Um boa noite a todos vocês. Mais uma vez, agradecer a presença. Que Deus abençoe a cada um, as suas casas. Uma ótima semana a todos. Passo a palavra ao presidente Clovinho.
Bom, pelo discurso do vereador Gura, vocês já acharam o primeiro candidato de 2016, né? Eu não falei que eu não ia ser candidato. Falei que eu queria ver quem seria o primeiro de pôr o pé na estrada e falar que sou candidato. Então acabamos de achar o primeiro candidato a vereador para 2016. Que Deus o abençoe. Que Deus o abençoe, que funcione, né? Que melhore do que está acontecendo hoje no município. Para quem está lá junto com o executivo, que faça a coisa acontecer de verdade. Esse negócio de ligar para o prefeito, não sei o que, esquece aí que isso é conversa para boi dormir. Conversa para boi dormir, esse negócio de ligar para o prefeito, que o prefeito é isso, que o prefeito é aquilo. E quem está com a caneta lá de verdade, gente, quem tem o poder de fazer e desfazer é o prefeito. Não adianta o vereador falar que foi lá, que fez isso, que fez aquilo, mentira. Mentira. Quem tem o poder de verdade é o executivo. Quem tem a caneta é o executivo. Não adianta juntar os 9 vereadores aqui e falar, vamos fazer tal coisa, ele falar, não, acabou. E aqui eu não entendi até hoje no que a oposição atrapalha. Se sempre a situação teve a maioria na casa. Mesmo que quisesse. Eu tenho certeza que ninguém da oposição quer prejudicar o executivo. Mas mesmo se quisesse, não tem força. Porque sempre o executivo teve a maioria aqui nessa casa. Então não tem como prejudicar ele em nada. Em nada. E o que eu quis dizer é que uma má administração reflete na casa, reflete nos vereadores. Foi isso que eu quis dizer, quem vai ser o primeiro a sair na rua e pedir o voto.
Tem aquele ditado, para quem sabe ler, não pinga a letra. Não pinga a letra. Eu não falei nada que não sou candidato, que fulano é ou deixou de ser. Não foi isso que eu quis dizer. Simplesmente eu quis achar o primeiro. E quis esclarecer que uma má administração reflete na casa. E a oposição não influencia. Quero deixar bem claro para vocês que a oposição hoje não influencia o executivo em nada. Em nada. Desde o começo do mandato, a situação teve os cinco aqui dentro. Sempre ela teve a maioria, então mesmo que quisesse. Mas eu tenho certeza que ninguém da oposição quer prejudicar o prefeito em nada aqui. Só quer somar com ele. Só quer somar, só que a diferença é que muitas vezes é sem mentira. É deixando claro para a população o que está acontecendo de verdade. Não tentando tampar um sol com a peneira. É isso aí, a diferença é essa. Não adianta eu pegar um peneirão aqui e levar para o sol que vai passar os raios todo mundo do mesmo jeitinho. Então não adianta tentar tapar o sol com a peneira que não funciona. Se eu falar que está bom, eu estou mentindo, vocês sabem disso. A maior testemunha do que eu falo nessa casa aqui são vocês. Somos nós, que moramos no município. Somos nós que estamos no dia a dia. Desviando um buraco, caindo do outro. Andando com a luz alta no município, senão você não enxerga nada. Hoje, agora consegue arrumar uma confusão com o cemitério municipal, porque não tem espaço para enterrar mais ninguém. Nem cemitério nós temos mais. Entendeu? Então o projeto tem quase 2 anos que está lá na mesa, na mesa do executivo. Que é só assinar, fazer o projeto, mandar lá, aumentar um pouquinho, 10 metros para baixo, cabe todo mundo de novo. Então não adianta querer criticar a oposição. A oposição só tenta abrir o olho. Não tenta falar que está bom uma coisa que não está. Uma coisa que está ruim. Vocês andam na Vila Frederico? Vocês andam naquela rua do meio? A Curitiba, a situação que dá? Lá em cima no morro, a situação que está com as ruas? Nós vamos falar que está bom? Aí chega naquele buraqueiro ano que vem e pede voto lá, ué. Se é bom, vai lá e pede voto. Deixa o hospital na situação que está. Se fosse uma eleição hoje, vai vir e pede voto para ela. O hospital fechando? É isso que eu quero que eles entendam. Na verdade, eu não estou aqui para o fulano é ruim, ou aquele lá é bom, esse aqui é ruim. Não é isso. Nem quero confusão com ninguém. O meu problema com a situação e com o executivo é aqui. Saiu daqui e acabou. Eu se levantei dessa mesa aqui e acabou. Somos amigos. Pelo menos eu não guardo mágoa de ninguém. Nem do prefeito, nem da situação. São meus amigos. Entendeu? Agora tem gente que leva para o outro lado. Você tenta abrir o olho e o cara continua com o tapa enfiado no olho e não quer enxergar. A verdade é essa, não quer enxergar. Se nós falamos que está funcionando, é mentira, não está funcionando. Está tudo travado. O que eu quis dizer do refletor, não quis puxar a orelha do vereador Dil, jamais. O que eu quis dizer, vereador, do refletor, bom, na hora da luz no final do túnel que eu comentei aqui, que precisaria de um refletor. Por que eu falei do refletor? A hora da luz nós deixamos chegar. Para daí nós procuramos uma luzinha no fim do túnel. Foi isso que eu quis dizer. Olha onde foi parar. Olha a situação que chegou. Não atende mais uma criança com 39 de febre. Não atende se você tiver com a dor de barriga, não te atende. Se você tiver com a dor de cabeça, não te atende. É isso que eu quis dizer. Aonde nós deixamos chegar. Para depois tomar uma posição e caçar uma luzinha no final do túnel. E Deus abençoe que seja um refletor mesmo. Que depois de amanhã já posta no Facebook que acertou com o hospital e vai funcionar. É isso. É simples. Ninguém está aqui para brigar com ninguém, só que a coisa funcione. Só queremos que o município ande. Como eu já comentei, se der um passo para trás, cada um lá acabou. Foi só isso. Mas nada, não passei confusão com o vereador nenhum. Entendeu? Em 2016 nós já temos vereador gordo aqui de candidato. Vão pensando em que vocês vão votar. E forte, o vereador disse. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra. Agradeço a Deus, aos senhores e senhoras presentes, aos vereadores, aos munícipes que ainda se fazem presente. Que Deus abençoe a todos, que vocês tenham uma semana repleta de bênçãos. E convido a todos para a próxima reunião ordinária no dia 11 de maio, às 20 horas.
Em nome de Deus, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão.